passamos a apresentar Pergunte ao Doutor. Saiba como cuidar da saúde da sua família. Uma produção Rádio Senado.
No Pergunte ao Doutor de hoje, vamos voltar a falar da saúde da mulher com o Dr. Silvio Braz da Paixão, que é ginecologista e sexólogo aqui do Senado. Bom dia, Dr. Silvio.
Bom dia, Adriana.
Doutor, hoje nós vamos atender 8 ouvintes que escreveram aqui para o programa. A gente começa respondendo a carta da Débora, que é de Santa Rita de Cássia, na Bahia. Ela conta que tem uma filha que nasceu de parto cesariano e não disse quantos anos a criança tem. Mas ela diz que ainda sente muitas dores no local da cirurgia. Diz que quando ela se senta, ela não sente nada. Mas na hora que ela se levanta, aí ela sente uma dorzinha. Logo depois que ela caminha um pouco, aí a dor desaparece. Ela disse que já foi ao médico, fez vários exames, mas nunca foi diagnosticada. Então ela está preocupada, pois ela disse que fez direitinho o resguardo. A nossa ouvinte também gostaria de saber, doutor, como que funciona a tabelinha, que evita a gestação, né, a gravidez. Pois a sua menstruação, às vezes adianta, outras vezes ela atrasa. Então ela pergunta como que ela deve agir nesse caso. A Débora conta também que toma pílula, mas que não usa direto, porque ela tem medo de, na hora que ela quiser engravidar novamente, ela não conseguir engravidar. Doutor, vamos começar falando então dessa dor que ela sente na cicatriz da cesariana. O que poderia ser essa dor?
Adriana, essa dor aí depende muito, uma coisa que você realmente não teve da ouvinte a resposta, é há quanto tempo houve que ela teve essa cesariana. Porque é sabido que no primeiro ano pós-cesariana é natural a mulher sentir um pouco de sensibilidade aumentada nessa região da ferida operatória. Tem que ser investigado como ela fez. E as principais causas de dor aguda acontecem principalmente nos primeiros 2 meses depois da cesariana. E aí estão associadas a infecções da ferida operatória. E elas não vêm dessa forma isolada, só com a dor. Às vezes associado de febre, a queda do estado geral. No caso da paciente, eu quero crer que a dor que ela sente seja mais em função da própria evolução natural do período pós-cesariana.
Doutor, uma aderência na cicatriz poderia ser a causa da dor também?
Exatamente. A aderência é uma coisa que realmente gera muita dor pélvica. Algumas mulheres têm uma maior tendência, uma maior predisposição a ter aderência e outras têm uma menor predisposição. Mas com certeza a aderência é uma das causas de dor pélvica crônica que pode acontecer após procedimentos cirúrgicos, como a cesariana.
E o que causa aderência, doutor? Explica para nosso ouvinte o que é aderência.
Aderência, gente, é justamente o seguinte. Quando se abre o baixo abdômen para se fazer a cirurgia, a gente se depara com camadas, né? Tem camada de pele, depois tem uma camada que nós chamamos de subcutâneo, que é com tecido gorduroso, depois vem a parte muscular, tem uma parte até chegar dentro da cavidade onde está o útero e cortar o útero e fazer a extração do bebê. Então, o que acontece? São 7 camadas da pele até o útero. De tal sorte que, com o pós-operatório, algumas mulheres com maior predisposição podem fazer com que ocorra aderência de uma camada na outra. E essa aderência, por uma predisposição pessoal, algumas mulheres fazem isso com mais intensidade, podem desencadear a dor pélvica.
No caso dela, por exemplo, se fosse uma aderência, ela teria como ver isso diagnosticado em algum exame?
Veja, em exames de imagem, não. O que se visualiza, a gente detecta a aderência através de um exame chamado videolaparoscopia. Né? É aquele que vai com uma microcâmera, vai dentro da cavidade e visualiza ali, vê as aderências e as desfaz. Já então diagnostica e já faz o tratamento através desse procedimento chamado videolaparoscopia.
Então vamos voltar ao caso dela, que logo no começo, como o senhor explicou, se ela tiver menos de 1 ano de cirurgia, é natural que ela ainda sinta umas fisgadas e um incômodo no local, é isso?
Exatamente, perfeitamente.
A partir daí, se a criança já tem mais de 2 anos, então ela tem que procurar saber direitinho por que ela está sentindo essa dor.
Dor pélvica. Muitas vezes também, a gente tem que lembrar, Adriana, que ela pode estar vinculando isso à cesariana, mas ela, de repente, pode estar apresentando outra patologia. Por exemplo, ela pode estar diante de uma infecção urinária, ela pode estar diante de um cisto no ovário, que dá dor também naquela região do baixo ventre, ela pode estar com um problema intestinal, que pode estar dando uma dor pélvica também. Então, tudo isso merece uma investigação mais detalhada, principalmente se for depois do primeiro ano. E aí você pode lançar mão de vários exames para tentar esclarecer a situação. A ecografia é um exame que tem um custo mais, benefício mais interessante, permite visualizar, né, várias alterações associadas à dor pélvica. Quando a ecografia não mostra nada, a gente pode lançar mão da ressonância magnética, né, da pelve, que é um outro exame, só que bem mais oneroso, bem mais difícil de ser realizado. Então, via de regra, Essas outras situações devem ser investigadas também.
Quanto à dúvida da Débora em relação à tabelinha, mulheres que costumam ter menstruação que atrasa, adianta, neste caso é recomendada a tabelinha? Como que ela funciona?
Bom, a tabelinha é um método que é usado, né, de longa data para evitar a gravidez. Não é um método eficaz, não é seguro, né? A gente não orienta que as mulheres se norteiem pela tabelinha como forma de evitar a gravidez. Como é que ela funciona? A gente considera de uma forma geral que um ciclo menstrual inicia no primeiro dia da menstruação e que habitualmente ele teria 28 dias. Então, os primeiros 14 dias a gente chamaria de primeira fase do ciclo. E depois do 15º ao 28º dia, a segunda fase. E aí, o que a gente deduz nessa tabelinha é o seguinte, que no meio do ciclo, por volta do 14º dia, é onde ela estaria no dia fértil, no dia mais propício a ser fecundada, se não se houver nenhum método de contracepção. E aí, o que que acontece? A gente pega esse dia, o 14º dia do ciclo, adiciona 3 dias e diminui 3 dias. Aí nós temos aí a semana que é do 11º dia, né, que 14 menos 3 dão 11, ou 14 mais 3 dão 17. Então, do 11º a 17º dia seria a semana fértil, ou período fértil, que habitualmente chamamos. Quer dizer, nesse caso, como método contraceptivo, seria não realizar relação sexual nesse período do 11º a 17º. Mas acontece, Adriana, que isso é muito variável. Como a própria ouvinte relata, às vezes adianta, às vezes atrasa. Então, nem sempre a gente pode considerar um ciclo como de 28 dias. Às vezes a mulher apresenta num dado mês um ciclo mais curto, de 25, 26, ou até no outro mês um mais longo, de 31, 32, 33 dias. Isso, então, não é um método seguro para evitar a gravidez. E aí, então, a gente não orienta isso isoladamente.
Doutora Débora também conta na sua carta que ela faz uso da pílula, mas ela diz que não toma direito, porque ela diz que tem medo de tentar engravidar depois no futuro, e aí depois ela não conseguir mais engravidar.
Essa queixa e essa preocupação de muitas mulheres com relação assim, ao uso por tempo muito prolongado de anticoncepcional e depois parar e ter dificuldade para engravidar, de via de regra, na maior parte dos anticoncepcionais não se aplica, principalmente nos orais. Anticoncepcional oral, na verdade, basta você esquecer uma pílula de uma cartela, que você pode, se você não usar nenhum método associado naquele resto de mês, resto de cartela, você pode engravidar. Então, aquela questão, a mulher usa anticoncepcional há 10 anos, mas se no 10º ano lá, ela esquecer um dia, ela pode engravidar imediatamente. Então, ela não vai ter uma dificuldade maior para engravidar pelo uso prolongado de anticoncepcional. E no caso da ouvinte, que ela fala que não toma direito, pode ser também até porque eventualmente esqueça de tomar, isso é muito comum, muito frequente, então o que a gente orienta? É que ela procure um ginecologista e relate isso a ele para que ele prescreva a ela, de repente, uma medicação contraceptiva injetável. Porque a injetável pode ser mensal, a gente tem no Brasil disponível na forma mensal e na forma trimestral. Então é a forma mais fácil de não esquecer. Tomaria só uma vez por mês a injeção, se fosse a forma mensal, e a trimestral a cada 3 meses.
Doutor, o fato dela não tomar a pílula com frequência poderia ser a causa do adiantamento e do atraso da menstruação dela também?
Com certeza. O uso inadequado do anticoncepcional, ou seja, usa, depois para, esquece um dia de tomar, isso altera toda a dinâmica do ciclo menstrual, Adriana. Então, com certeza, pode adiantar a menstruação, atrasar a menstruação, o uso irregular do anticoncepcional.
Doutor, vamos atender agora a ouvinte Maria Elida Silva. Ela é de Capão Bonito, em São Paulo. E ela quer saber sobre menstruação após a menopausa. Ela pergunta se depois que a mulher entra na menopausa, ela ainda pode menstruar.
Olha, Adriana, menopausa quer dizer que é a pausa da menstruação. Então, o que ela pode é sangrar depois de parar a menstruação. Menopausa é a última menstruação de uma mulher. Agora, ela pode apresentar algum sangramento depois que já entrou na menopausa. E esse sangramento, ele sempre tem de ser investigado, porque a mulher não consegue identificar se ela é menstruação ou voltou, ou é um sangramento de outra razão. Por exemplo, um tumor dentro do útero pode estar desencadeando esse sangramento inesperado e inusitado. Então, sangramento na pós-menopausa merece e tem obrigatoriamente de ser investigado.
Logo que a mulher entra na menopausa, é natural que ela ainda menstrue alguns meses até que se estabeleça na menopausa ou não?
O que eu queria deixar claro é o seguinte, menopausa, menomenstruação, pausa. Então, quando a gente fala em menopausa, é porque ela menstruou pela última vez. Então, não é que ela vai menstruar. O que a gente tem que diferenciar aí são duas fases. Uma coisa chama-se perimenopausa, que quer dizer próxima menopausa. Nesse momento de perimenopausa, ela pode ainda menstruar, eventualmente ficar 2 meses sem menstruar e voltar a menstruar. E agora a gente refere menopausa como sendo a última menstruação efetiva de uma mulher. E aí a gente define que a mulher realmente entrou na menopausa quando já tem pelo menos 1 ano que ela não menstrua. Então, se ela menstruar, ela está menstruando, de repente passa 2 meses sem menstruar, depois volta a menstruar e está por volta dos 49, 50 anos, a gente fala isso em perimenopausa. Agora, uma vez definido como a menopausa pressupõe que a mulher já tenha pelo menos 1 ano sem menstruar.
Doutor, vamos atender também a ouvinte Maria de Jesus Oliveira Alves. Ela é de Lizarda, no Tocantins, e ela tem 56 anos. Ela conta que já entrou na menopausa, mas que sente alguns sintomas que incomodam muito. Ela conta que sofre de uma queimadura nas mãos e nos pés e que, mesmo nos dias frios, as mãos e os pés dela estão sempre queimando, muito quentes. Isso é um sintoma da menopausa, doutor?
Sem dúvida, é muito frequente. Muitas mulheres da pós-menopausa, elas queixam-se de dores, de queimação, de dores e até de dormências, né, que nós chamamos de parestesias, nas palmas das mãos, nas plantas dos pés. E aí muitas vezes a mulher acredita que está desenvolvendo um reumatismo, né, alguma coisa de atividade reumática, mas no fundo não é isso. No fundo, a própria insuficiência hormonal desencadeada pela menopausa, né, com a menopausa, acaba gerando esses sintomas de dormência, de quentura mesmo, como a ouvinte relata, na planta dos pés. É muito frequente essa queixa.
E o que ela deve fazer para aliviar esses sintomas?
Olha, a primeira coisa é procurar um profissional da área, um ginecologista, para que ele identifique, faça os exames necessários para que ele possa, com segurança, fazer uma reposição hormonal nessa paciente e, com isso, minimizar esses efeitos, essas queixas tão frequentes.
Doutor Silva, a gente também tem uma outra ouvinte, a Dayana Rocha Nunes, que é de Santa Filomena, no Piauí, e ela pede um pergunte ao doutor sobre mioma e cistos no útero. Ela quer saber quais são os sintomas, pois a sua mãe quase morreu e ela teve que tirar o útero por causa de um mioma. Hoje ela está se recuperando bem da cirurgia, mas ela estava muito preocupada porque a mãe quase morreu. Então, muitas pessoas, doutor, confundem os cistos com os miomas. Qual é a diferença entre eles?
Veja só, mioma é um tumor benigno que acomete o útero, via de regra. O útero, ele pode acometer na camada interna, que é justamente a camada responsável pelo fluxo menstrual, pode ser um local onde se aloja o mioma, que é um tumor benigno. Uma vez alojado aí, esse tumor, ele contribui para o aumento do fluxo menstrual de forma, às vezes, muito intensa, causando hemorragias. E além dessas hemorragias que podem acontecer pela presença do mioma dentro do útero, a mulher ainda pode apresentar muitas cólicas. E aí, isso quando começa a se repetir, se intensificar e o mioma vai crescendo, isso pode gerar quadros até mais severos de anemia e que requerem, portanto, a cirurgia como tratamento definitivo para isso. E a cirurgia seria retirada do útero. Por outro lado, cisto, na realidade, ele não acomete o útero, via de regra. Eventualmente, a gente pode ter pequenos cistos no útero, mas esses cistos são inócuos, ou seja, eles não acarretam nada. Então, via de regra, os cistos que preocupam, que geram dor na paciente, alteração do ritmo menstrual, enfim, são aqueles cistos que acometem os ovários. Na maior parte das vezes, os cistos são gerados por alterações hormonais. E aí, o próprio organismo, na maior parte das vezes, com o tempo, ele acaba absorvendo esses cistos. De forma geral, os cistos são benignos e ele só existe a possibilidade de ter um cisto, assim, um tumor maligno que acometa o ovário, mais frequentemente só em mulheres acima dos 50 anos.
Você está ouvindo o programa Pergunte ao Doutor. Hoje estamos conversando sobre saúde da mulher com o Dr. Silvio Braz da Paixão, que é ginecologista e sexólogo aqui do Senado.
Estamos apresentando Pergunte ao Doutor.